Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Neste ano, que agora se completou de pandemia, os ecrãs e as plataformas digitais ganharam ainda mais importância. E ela já era muita. O futuro nos dirá sobre o impacto que isso tem e terá nos hábitos de leitura. A leitura em ecrãs digitais nunca teve a grande adesão que muitos anunciaram há alguns anos, mas não só o passar do tempo, como as dificuldades de acesso às livrarias durante a pandemia terão alterado necessariamente essa dimensão prática. E há um outro fator importante, positivo, que é o da disponibilização de livros gratuitamente na internet. Obras em domínio público, livros esgotados, porque é importante não comprometer ainda mais a margem de venda das livrarias. Ora, nesse sentido, a imprensa nacional Casa da Moeda tem no seu sítio da internet um espaço para livros de acesso gratuito. Ali encontramos a Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa, das novelas do Minho, de Camilo Castelo Branco, às Memórias do Cárcere, da obra poética da Marquesa de Alorna, à Clepsidra, de Camilo Peçanha, os livros da coleção O Essencial sobre as obras de Manuel Teixeira Gomes, catálogos do Museu Nacional de Arte Antiga, belíssimos, e também o Dicionário dos Antes, em versão PDF, em 5 volumes, ao contrário dos 2 em que foi apresentado no formato físico, o Dicionário dos Antes, disponível gratuitamente no sítio da internet da Imprensa Nacional Casa da Moeda, razão para recuperar hoje o momento de apresentação desta obra monumental e singular. Foi em dezembro de 2018, na Biblioteca Nacional, um olhar a partir do avesso, do contrário do positivo, da discórdia, do confronto, muitas vezes maldicente, atávico, destrutivo, outras vezes essencial e construtivo, o absolutamente necessário na dinâmica dos contrários. Uma gênese deste livro saiu há 9 anos com o título magnífico de Dança dos Demónios, a Intolerância em Portugal. Falávamos então de anti-islamismo, anticomunismo, anti-americanismo, antissemitismo e anticlericalismo, antifeminismo e antimaçonismo. Ora, depois desse projeto, juntam-se agora várias centenas de outros antes nesta obra, trabalhados com rigor ao longo de 7 anos por 3 centenas de especialistas, para um total de 2.300 páginas. Uma obra com a edição Imprensa Nacional Casa da Moeda é, como foi dito nas intervenções que vamos escutar, um livro muito difícil de apresentar, mas é absolutamente um acontecimento cultural, intelectual e editorial. A emissão de hoje, com excertos da apresentação do Dicionário dos Antes, com a minha participação e as de António Costa Pinto, Ricardo Araújo Pereira, Eduardo Vera Cruz, Pedro Barbas Homem, o editor da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Duarte Azinheira, e o coordenador da obra, José Eduardo Franco. Uma sessão que foi também anti várias coisas e pró umas quantas outras, apresentação singular que convidou a distintas abordagens. Uma apresentação que recupero hoje a propósito da disponibilização gratuita em 5 volumes, formato PDF, do Dicionário dos Antes, no sítio da internet da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Vai ser assim a ronda.
Thank you.
música a começar. Mac the Knife, a ópera dos três vinténs, Courtval e Bertolt Brecht, na voz de Ute Lemper.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht. Und McHeath, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie-Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und ward geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht.
Vou ler aqui um pequeno excerto da introdução deste dicionário dos Antes, em que nos falam de Humberto Eco. Escreve Humberto Eco que o inimigo é um elemento instrumental incontornável. Parece que não se pode passar sem o inimigo. A figura do inimigo não pode ser abolida dos processos civilizacionais. A necessidade é congénita, mesmo no homem brando e amigo da paz. Nos nossos dias, a imagem do inimigo é transferida, sobretudo, de um objeto humano para uma força natural ou social que, de algum modo, nos ameaça e que tem de ser vencida, seja ela a exploração capitalista, a poluição ambiental, a fome no terceiro mundo. Mas mesmo que estes sejam casos virtuosos, como nos recorda Brecht, também o ódio à injustiça desfigura o rosto. Está na introdução, antes de lermos tantos dos Antes que foram aqui reunidos por essas quase três centenas de colaboradores, antes de passar a palavra aos convidados para esta apresentação, que dispensam referências biográficas, António Costa Pinto, Eduardo Vera Cruz, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Barbas Homem e também Duarte Azinheira, o editor da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Poucas palavras a partir do meu primeiro encontro com este dicionário dos Antes. Se o António Araújo, creio que não está aqui, que faz o posfácio desta obra, tem direito a assentar o seu texto numa banda punk canadiana, os Propagandi, que são quase insuportáveis de ouvir, eu quero evocar aqui os Pastéis de Belém.
o meu mais recente estremecimento anti. Numa série de artigos que o Jornal Público está a fazer sobre a pobreza e a desigualdade, o maior problema do nosso tempo e provavelmente o maior problema de todos os tempos, era contada na edição do último domingo a história de uma senhora que trabalha há 18 anos nessa confeitaria. O artigo refere os 20 mil pastéis que são vendidos por dia naquela casa e dizia que a senhora ganhava 580 euros. Sendo a única cuidadora dos dois filhos, a sua vida era de miséria. Isto foi no domingo e eu larguei o jornal incomodado, irritado, com vontade de reagir, de me manifestar em Belém, o que já não seria a primeira vez, de fazer um boicote, de vestir o colete do automóvel, de iniciar uma revolução anticapitalista, de amaldiçoar todos os empresários que ganham muito e pagam o mínimo, e na realidade eles são muitos. Mas hoje, com chamada de capa, o Jornal Público imprime o direito de resposta da antiga confeitaria de Belém. Afinal, a senhora ganha 1.300 euros brutos por mês, tem uma penhora judicial do ordenado, que a empresa tenta, inclusive, compensar. A notícia está errada, os factos são falsos e o Público reconhece o erro e o mau momento jornalístico. Mas durante 4 dias eu fui anti-pastéis de Belém. Se isto acontece com a imprensa dita de referência, ainda bem que não tenho redes sociais online, onde as histórias mal contadas e uns instintos primários são a regra. Mas é nelas que assenta muito da nossa sociedade de hoje. Esta obra fala-nos deste espírito de raiva e de maldicência, de inveja e de difamação de uma sociedade em rebanho, às vezes manipulada para isso. Hoje a humanidade necessita do novo e da novidade e é cada vez mais satisfeita essa necessidade pelo conflito, pelo ódio, pelo dizer mal do outro. E assim se anima a vida. Aquela raiva irracional que muitos de nós têm nos 90 minutos do futebol, derrama-se para as 24 horas do dia. Este trabalho de um fazedor de humanismo, que é José Eduardo Franco, a sua equipa próxima e todos aqueles que se juntaram para erguer estes 2 volumes, dão-nos um momento de razão em tempos de banalização. Tenho o gosto de ter estado há 9 anos na apresentação de um momento inicial deste Dicionário dos Antis, que foi o livro Dança dos Demónios, a intolerância em Portugal. Dança dos Demónios é um excelente título, ficaria bem também aqui, mas Dicionário dos Antis diz-nos desde logo aquilo a que vamos. É um livro que celebra o pensamento, que celebra os livros no momento em que ambos estão a ser postos de parte. Para mim, um dos traços mais importantes da sociedade atual é a anti-bibliofilia, ou anti-leitura, pelo menos, das leituras de textos um pouco mais exigentes. A sociedade está a tornar-se anti-livros. Muitos dos antis que encontramos neste dicionário conduziram a essa sociedade anti-livros. Não gostam de livros, estes antis. Na sociedade anti-livros, edita-se cada vez mais livros, porque é cada vez mais barato editar-se livros banais. Quase todas as semanas, num certo dia, num certo local e a uma certa hora, assisto àquilo a que se poderia chamar de o cemitério dos livros esquecidos, usando essa designação bela e melancólica do espanhol Carlos Ruiz Zafón. São as bibliotecas vastas de gente que as construiu e leu, se espelhou nelas, lhes deu identidade e personalidade, e essas bibliotecas são despejadas em mesas e vendidas ao desbarato. Quando os donos delas, os fazedores delas, morreram, e vão morrendo, em muitos casos, muitos mesmo, os familiares enlutados, os descendentes, incomodam-se com aquelas divisões ocupadas, com aquelas estantes atulhadas, e chamam alfarrabistas ou comerciantes de vária ordem, e vendem por cêntimos cada livro, ou muitas vezes apenas aceitam o favor feito pelos comerciantes de recheios de casa para que levem dali aqueles objetos pesados e empoeirados e nem sequer levam nada por isso. No meio desse ensacar vão diários, álbuns de fotografia, cartas pessoais, vai muita vida. Quase sempre quem se livra de bibliotecas não o faz para ganhar dinheiro, falo para ganhar espaço vazio. O Dicionário dos Antis é um desafio ao espaço vazio. E agora passo a palavra a Duarte Azinheira, editor da Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Este é, como o Luís já disse, um livro completamente especial. E é um livro especial num momento especial para a Imprensa Nacional. O momento em que a imprensa comemora 250 anos de atividade contínua. A imprensa iniciou a sua história, aliás, A data de publicação do decreto é de 24 de dezembro de 1768 e a imprensa editou os seus primeiros livros no primeiro trimestre de 1769. Portanto, de alguma forma, se nós pudéssemos escolher um livro para comemorar os 250 anos, poderia, por exemplo, ser este dicionário. Há outros, muitos outros, que vão marcar esta data, mas poderia ser este. E a imprensa foi, até 1972, uma empresa autónoma, momento em que se junta com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e dá origem a esta empresa de que o Luís falou, a Imprensa Nacional Casa da Moeda. A imprensa, enquanto editora, tem um papel não concorrencial, tem um papel supletivo ao dos editores privados. A imprensa garante que um conjunto de textos fundamentais para a língua e cultura portuguesa estão disponíveis em edições de grande qualidade, mesmo quando, ou sobretudo quando, essas edições não podem ser rentáveis. Este livro, precisamente, cabe completamente neste quadro conceptual. É uma publicação de indiscutível valor cultural e é um tipo de edição que hoje dificilmente poderia ser feita por um editor privado. Nós começámos este trabalho, eu e o José Eduardo Franco, a quem agradeço o trabalho extraordinário que fez neste dicionário, mas que faz em geral para a cultura portuguesa, coordenando muitas outras edições e desenvolvendo muitos outros projetos editoriais, alguns, aliás, na imprensa nacional. Mas dizia eu que este tipo de edição corresponde precisamente a uma edição que não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com o tempo editorial enquanto negócio. Hoje não se editam dicionários, não se editam enciclopédias. Este dicionário dos antes é também uma atitude, uma afirmação da imprensa um pouco anti este tempo, não é? Anti este tempo, que, como o Luís referiu, que é um tempo que, em muitos casos, parece não gostar dos livros. Parece levantar cada vez mais problemas à leitura profunda e concentrada, que é uma coisa que está, de facto, contra o espírito do tempo. Diria, pois, que este Dicionário dos Antis é uma afirmação do compromisso com o serviço público, com a cultura, com a leitura, com os leitores, com os portugueses, com a língua portuguesa, neste ano, precisamente, em que a empresa comemora os seus 250 anos de atividade. Muito obrigado.
No final vamos ouvir o coordenador da obra, José Eduardo Franco, para já, professor António Costa Pinto, o seu olhar sobre esta obra.
Esta obra não se consegue apresentar nem sequer em 3 ou 4 dias de jornadas de estudo. Quando o José Eduardo Franco me enviou, e creio que enviou aos restantes, por WeTransfer, digamos, a versão PDF desta obra, eu ia morrendo, isto foi há 10 dias, vou fazer algumas considerações muito rápidas sobre ela. Em primeiro lugar, deixem-me dizer, isto agora é um conjunto de banalidades, mas são banalidades importantes. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que esta obra é uma obra inovadora, não apenas no conteúdo, mas também, basicamente, pela forma. E quando a forma, não me estou a referir à forma técnica, estou-me a referir que existem muito poucas obras como estas, produzidas por académicos ou intelectuais, à escala global. Aliás, o José Eduardo Franco conta um bocadinho a história desta obra, quando ele estava em Paris, não estou em erro, há uns anos a esta parte, e disse que tinha esta ideia um historiador francês, que eu por acaso conheço, chamado Fabrice d'Almeida, e ele foi observar o que é que havia nesta perspectiva e havia praticamente nada, sob o ponto de vista, digamos, das histórias das culturas nacionais na Europa. E isto é importante porque também, sejamos claros, digamos, a inovação a partir de Portugal é muito escassa, não vale a pena. A maior parte, digamos, da inovação, quer em termos de forma, quer em termos de conteúdo para este tipo de obras, no geral são reproduções nacionais de algo que já existe à escala global. Ora, este Dicionário dos Antis é muito raro ao nível das culturas europeias e, portanto, eu gostava, desde já, de salientar este ponto. Em segundo lugar, evidentemente que a mobilização, Portugal é um país pequeno, e temos que reconhecer, quando olhamos para o índice dos Antis, que a mobilização que o José Eduardo Franco fez, quer sob o ponto de vista de intelectuais, académicos, velhos, jovens, da terceira idade, da primeira idade, essas menos, não há dúvida nenhuma que foi absolutamente brutal. Só alguém com, provavelmente, a disciplina, digamos, o espírito empreendedor do José Eduardo Franco é que consegue fazer uma obra destas. Eu devo dizer que eu e muitos colegas meus teria desistido antes. Só a mobilização destes autores, a disciplina que é preciso fazer, os guias que são precisos no fundamental oferecer a cada autor, porque isto é uma obra coerente, não é como acontece na maioria dos casos, nós sabemos bem, nós académicos muitas vezes vemos, sei lá, um dicionário crítico do comunismo e depois aparece tudo, porque cada autor fala do que lhe apetece, às vezes não fala do comunismo, às vezes não tem os mesmos parâmetros de interpretação, às vezes fala de socialismo como comunismo ou outra coisa qualquer, ou fascismo, ou maçonaria, ou maçonarias, ou qualquer outro tema, neste caso ligado à história política contemporânea, que é a minha área. E, de facto, nota-se que só com uma direção muito disciplinada é que uma obra como esta poderia ser feita. Muito rapidamente, eu só queria salientar dois ou três aspectos sobre esta obra. Fazer um dicionário de Antis é um enorme desafio, e eu devo dizer que é, em primeiro lugar, um desafio intelectual. Porquê? Sejamos claros, porque a vida dos Antis, seja... muitas de entradas, vou citar duas ou três, o anti-anarquismo, o anti-ditatorialismo, isto aqui já é mais complicado, eu vou terminar com ele. Todos estes antis, na cultura política portuguesa, ou noutra qualquer, neste caso, têm pesos muito diferenciados. E têm, e aí talvez seja, digamos, a primeira consideração que eu gostava de fazer. O problema dos antis é que eles têm uma vida própria. Muitas vezes os académicos têm grande dificuldade. Eu até diria que às vezes não são, ou pelo menos alguns deles, eu diria até os historiadores, não são provavelmente os melhores para realizar entradas sobre alguns desses antis. Porquê? Porque os antis têm uma vida própria, muito para além da sua história. Eu gostava de dar um exemplo concreto, que ainda observei há cerca de um mês e meio, eu estive no Brasil a observar as eleições brasileiras. E como a maioria sabe, as eleições brasileiras presidenciais foram bastante complicadas e alguns destes antis, antis aliás do qual eu tenho trabalhado, ressurgem muitas vezes no vocabulário político, não é verdade, com uma vida própria. Por exemplo, um dos episódios mais interessantes das eleições brasileiras, só para dar um exemplo, é que surge um espectro não novo, mas menos conhecido da direita brasileira que emergiu nestas eleições e que voltou, no fundamental, a utilizar um anti, neste caso era um anticomunismo, associando, por exemplo, o comunismo ao Partido dos Trabalhadores. Enquanto que, muitas vezes, o leque polarizado, não é verdade, da vida política brasileira, associava Bolsonaro, presidente do Brasil, como um fascista, ou seja, mobilizando, neste caso, por exemplo, o antifascismo. Ora, estrito senso, como académico, nós sabemos, nem o PT é comunista, nem Bolsonaro, estrito senso, é fascista, é outra coisa, não é? Como nós sabemos, nem todas as coisas más são fascistas, depende da perspectiva, como é óbvio, nem toda a esquerda é comunista, apenas para dar um exemplo. Portanto, nós, muitas vezes, quando observamos, quer na vida política, quer na vida cultural, a vida autónoma destes antis, temos grande dificuldade em fixá-las. Eu escreveria o que é antifascismo. Antifascismo é o movimento, evidentemente, da época do fascismo que se refere ao fascismo. Ora, como todos nós sabemos, o antifascismo tem uma dimensão própria que vai, muitas vezes, sendo reinventada em função, evidentemente, da mobilização, neste caso, da mobilização política. Portanto, fazer um dicionário de antis não é obra fácil, quer sob o ponto de vista intelectual, quer sob o ponto de vista mesmo de encontrar os autores ideais, nem sempre é fácil para fazer este dicionário, porque é muito mais complexo seguir a vida, entre aspas, intelectual, política e mesmo de mobilização do anti do que propriamente realizar uma entradinha assim tipo verbete de dicionário. E aquelas entradas que eu li, eu verifico que o José Eduardo Franco escolheu colaboradores e autores de excelente qualidade e que, no fundamental, esta obra é uma obra extremamente conseguida. Vou apenas fazer duas considerações e com isto termino. Uma enorme dificuldade, e eu salientei-o agora, é justamente o peso relativo dos antis, porque o que é que significa, no fundamental, esta diferenciação? É uma diferenciação, no fundo, entre uma mera observação intelectual ou, e por isso os antis são elementos justamente de debate, basicamente em torno de três temas. O anti significa uma mobilização, o anti significa uma dimensão de legitimação intelectual e muitas vezes até o anti significa um grande elemento de mobilização social. Evidentemente que entre o anti-anarquismo e o anticomunismo vai uma diferença abissal, sob o ponto de vista, obviamente, de mobilização, mobilização ideológica, mobilização cultural e mobilização política. E, portanto, é muito difícil, eu creio que, pelas entradas que li, os autores conseguem, no fundamental, ir distinguindo os níveis deste tipo muito diferenciado dos antis, em alguns casos mais conseguido, noutros casos menos conseguido, daquelas que eu li, mas de qualquer maneira, e era isto que eu, com o qual eu gostaria de terminar, mas de qualquer maneira, as entradas que eu tive a oportunidade de ler conseguem efetivamente abordar o anti que lhes foi consignado. Porque a polarização, para terminar, é no fundo a dimensão mais importante do anti, é a polarização. É a polarização intelectual, no caso de estarmos a falar de um debate literário, é a polarização pessoal, não está aqui nenhum, creio eu que não vi essa entrada de um dos principais críticos literários ao longo dos anos 60 e 70, agora não vou nomear, não me lembro se está dos anos 50 até 60, não é verdade que era um dos principais críticos literários portugueses, não creio que haja uma entrada anti esta pessoa. No entanto, para uma parte da elite cultural, escreveu, aliás, esta pessoa, não vou dizer, até uma biografia do Pessoa, do Fernando Pessoa, e provavelmente mobilizou, sob a forma de anti, uma parte muito significativa da elite intelectual portuguesa dos anos 40 e dos anos 50, até porque ele era um verdadeiro ditador do gosto, digamos assim, pelo que ia escrevendo na imprensa ainda sobre a ditadura. E, portanto, quer sob o ponto de vista pessoal, quer sob o ponto de vista intelectual, quer sob o ponto de vista político, o conceito de anti é de extrema flexibilidade e eu creio que, justamente por isso, a criatividade intelectual que significa esta obra ser apresentada ao público português é, de facto, notável. Porque significa não só uma ideia criativa, como um guião relativamente criativo, como uma outra maneira de ver a história cultural, política e social portuguesa, que me parece que aqui ficou muito bem conseguida e por isso eu queria terminar dando os parabéns, obviamente, à equipe que a realizou.
Eduardo Vera Cruz, por favor,
a sua intervenção sobre esta obra.
Estou aqui no papel de falar um pouco sobre a presença de juristas na obra. Como sabem, os juristas estão associados a pessoas cinzentas, de fato e gravata, respeitadores da ordem estabelecida e normalmente atrás de honorários. Bom, queria dizer-vos, fazendo um discurso anti-jurídico, no sentido habitual do termo, que participaram nesta obra, a juventude do professor Barbas Homens chamou jovens professores de direito que estão ali e que participaram da obra, uma maioria de senhoras, o que também é significativo, mas dizer-vos que os juristas tinham que participar desta obra, porque já é tempo de deixar de identificar o direito com a lei e deixar de identificar o direito com coisas muito certinhas. A lei é para a governança, a lei é a ideologia dos partidos que ganham as eleições colocadas sob a forma de leis, os programas eleitorais sufragadas pelo povo, mas o direito não vai a votos. Isto é que é uma coisa anti-chata. É que o direito não indo a votos é confiado a uma figura feminina, que não é nenhuma Barbie, é uma matrona romana, uma mulher, se me permitem, parideira, experiente, que segura uma balança na mão. E, portanto, nós confiamos o equilíbrio da balança da justiça à sagesse de uma mulher experiente. E esta mulher experiente equilibra os pratos da balança rodando o pulso, porque todos sabemos que a vida entorta aquilo que o direito tem de corrigir. E por isso é que a lei faz a ordem e o direito faz a justiça. E só pela justiça se alcança a paz. Este é um discurso completamente anti-establishment. Anti-ensino jurídico feito como se a Constituição e o Código Civil fossem coisas sagradas, ensinados em madraças, onde se empina aquilo tudo para debitar na hora do teste. O direito é certamente muito mais do que o que está nas leis. O direito requer uma culturalidade. E é pena que grande parte dos juristas tenham que se afirmar nos romances e na poesia para serem conhecidos do mundo. Porque como juristas ninguém lhes liga nenhuma. Estão transformados em legistas, nos chatos que acumulam papel em bibliotecas que são verdadeiros mausoléus de livros. Ora bem, se falou-se aqui em Humberto Eco, eu até gostava de ter dito qualquer coisa neste dicionário, se o Pasolini fosse vivo, talvez o Eco não escrevesse com tanta liberdade, porque tinha ali um anti-Eco que o vigiava. Se nós tivéssemos juristas corajosos e mais interventivos, talvez não houvesse tanta pobreza e talvez fizéssemos do direito uma arma contra essa imensa desigualdade que vem da pobreza. Se tivéssemos um bocadinho de juízo, tínhamos feito do direito um instrumento da igualdade, que é uma coisa que está lá escrita na Constituição, mas ninguém liga, porque nos dizem que a Constituição é programática, logo é poesia, e nunca se preocupam em efetivar aquilo que lá escrevem. E isso é uma coisa que está, lembrou ali o senhor professor, a degradar um bocadinho estas ideias do direito, porque antigamente havia umas ideias estranhas que não tinham votos, tinham ali umas margens, e que agora estão a ganhar maiorias de votantes. E em vez de olharem e culparem os votantes, olhem para si e culpem-se por não terem soluções adequadas de direito para responder a esses desvios. E não há coisa pior que um país bem pensante, porque normalmente pensa bem porque só pensa mal. Nessa medida, os juristas aqui, e peço vénia ao Sr. Professor Barbas Homem, que certamente contrariará tudo o que eu digo num discurso anti-jurídico, porque ele também está na obra como coordenador, dizer-vos que gostava que este dicionário não ficasse na moda nem tivesse êxito, porque era a pior coisa que lhe podia acontecer. Muito obrigado.
Ricardo Araújo Pereira, o que se lhe oferece dizer a partir deste dicionário dos antes?
Muito obrigado. Algumas das coisas que eu ia dizer já foram ditas, o que é ao mesmo tempo um aborrecimento e uma alegria. É um aborrecimento porque vou ser repetitivo, é uma alegria porque se pessoas ilustres retiveram o mesmo que eu retive, é porque eu não sou assim tão burro. Que é uma constatação que não me ocorre assim tantas vezes fazer. Ao contrário do professor António Costa Pinto, eu li na íntegra os dois volumes. Os dois volumes do dicionário. Aliás, a pergunta sobre se há ou não um artigo anti-João Gaspar Simões, eu sei a resposta, não vou agora revelar para não estragar a surpresa aos leitores, mas se procurarem no artigo anti-presencismo, está lá uma referência. Portanto, é daquelas sortes, às vezes acontecia-me isto nas aulas, professora. Por acaso eu cruzei-me com esse artigo e depois faço um brilharete na oral, mas um professor mais astuto percebe que eu, na verdade, não sei exatamente do que estou a falar. Obrigado. Eu queria dizer duas outras coisas sobre o dicionário, que eu adorei. Aliás, recebê-lo hoje como prémio para o apresentar é muito mais do que eu mereço. E eu queria falar de três coisas, três grandes áreas. Primeiro, da sua invulgaridade, de alguns problemas que ele levanta e da ousadia associada a esta obra. Em relação à invulgaridade, ela começa, acho eu, como disse o professor, António Costa Pinto, no facto de ser centrado na ideia de antagonismo, que é uma coisa que não é habitual, quer dizer, normalmente os dicionários são sobre propostas, são sobre ideias e não sobre a reação, às vezes visceral, contra essas ideias, e portanto isso dá-lhe imediatamente um tom que é invulgar. O segundo é a dimensão, que também já foi referida, são mais de 500 entradas, acho eu, 300 autores, não é? E depois a terceira invulgaridade tem a ver com a especificidade do tema, porque, por exemplo, há uma entrada sobre antiprogressismo e uma entrada sobre anticonservadorismo, e antiprogressismo não é exatamente o mesmo do que conservadorismo, assim como, por exemplo, ser antifascista é a condição necessária, mas não suficiente para ser comunista, por exemplo. Há pessoas de vários quadrantes ideológicos que são antifascistas, assim como há pessoas de vários quadrantes ideológicos, não são só os fascistas, que são anticomunistas. Aliás, o artigo sobre antifascismo foi escrito pelo professor José Luís Garcia, que eu refiro especificamente porque foi meu professor na faculdade e está cá hoje, e por isso pode haver a esperança de 20 anos depois eu conseguir uma melhoria de nota. Só por esta menção, enfim, ultimamente temos visto coisas mais bizarras a acontecer com o currículo académico de pessoas conhecidas, e portanto a especificidade está nisso, ou seja, está no facto do escopo ser bastante mais reduzido. A lupa é colocada sobre um âmbito bastante mais específico, no sentido em que ser anti qualquer coisa uma ideia bastante mais específica do que depois, digamos, outros sistemas de pensamento que possam albergar essa mesma ideia. Essa especificidade, ou seja, o negativo, a oposição, a contradição, dá, como eu já disse, um sabor, digamos, amargo ao dicionário. Mesmo nos casos virtuosos, como se diz num dos textos introdutórios, e casos virtuosos refiro-me a, por exemplo, o antirracismo, diríamos que é um anti-virtuoso, ao passo que o antissemitismo, por exemplo, é um anti-imoral, mas mesmo nos casos virtuosos, como também já foi citado, basicamente estou a fazer resumos e revisões, mesmo nos casos virtuosos, a frase citada pelo Humberto Eco, a frase do Brecht citada pelo Humberto Eco num dos textos introdutórios, que diz: também o ódio à injustiça desfigura o rosto. E por isso, essa desfiguração do rosto, motivada pelo ódio, seja ele virtuoso ou imoral, dá esse tal tom amargo à obra, que nós não estamos habituados, não assim tão habituados a registar em obras do mesmo tipo, digamos assim, obras académicas, digamos. Sobre os problemas, há problemas de dois tipos. O primeiro é o problema da posição anti. A posição anti gera um problema bastante claro, que é: a posição anti tem uma relação filial com o objeto a que se opõe. Ou seja, a posição anti só existe por causa da existência daquilo a que ela se opõe. Deve-lhe a existência. E isso provavelmente cria uma relação de dependência e até de subalternidade. Só há recusa porque houve primeiro uma proposta. Nessa medida, a posição anti é, de um certo ponto de vista, uma homenagem àquilo que ela critica. Não só porque reconhece a existência, e isso já não é pouco, não é? Reconhece a existência daquilo a que se opõe. Segundo, porque o estuda minuciosamente, só se pode opor a uma coisa quem conhece bastante bem aquilo a que se está a opor, e, portanto, essa atenção devotada a um assunto é, em si mesmo, digamos, uma forma de homenagem. Quando nós ouvimos a frase corrente e em grande medida verdadeira: em Portugal só há dois clubes, o Benfica e o anti-Benfica, aquilo que se pretende significar com isso é precisamente a grandeza do clube referido, que estimula o amor e o ódio das pessoas, não deixando espaço para mais nada. Isso... Eu pedia que não houvesse manifestações de fanatismo clubístico, pelo amor de Deus. Como sabem, sou anti tudo isso. Mas uma das demonstrações de que ser anti é uma forma, pode ser uma forma de homenagem, ou é sempre uma forma de homenagem, tem a ver com um caso citado pelo professor António Araújo no pós-fácil, aliás, já falaremos disso, que é o caso do Júlio Dantas, que é possível argumentar, acho eu, que hoje muita gente conhece o nome de Júlio Dantas muito mais por causa do manifesto anti-Dantas do que por causa da sua obra. Isso para o Almada Negreiros é capaz de ser, ao mesmo tempo, uma vingança e uma derrota. É uma vingança porque, de facto, a gente conhece muito mais o nome do Júlio Dantas por causa daquilo, e aquilo não é, quer dizer, não é benevolente, não é? O Dantas não é horroroso, o Dantas cheira mal da boca, o Dantas não sabe escrever, etc. Mas é uma derrota, no sentido em que hoje, 100 anos depois, a gente continua a falar em Júlio Dantas e o responsável é só um, é o tipo que se lhe opunha. E aí também se nota, também, aliás, desculpem, vou ser breve, vou apressar-me, nota-se também a origem, que isso tem sido também referido várias vezes, a origem, digamos, de ódio que a posição anti tem. A Sara Afonso, que era a mulher do Almada Negreiros, conta, há um livro chamado Conversas com Sara Afonso, em que ela conta brevemente a história da origem do manifesto anti-Dantas, que é uma, digamos, um inquérito de jornal. Há um jornal, na altura, que vai, pergunta a três médicos famosos, faz a seguinte pergunta: os poetas de Orfeu são ou não são loucos? E os três médicos são Júlio de Matos, que tem uma resposta muito elegante, diz não, a loucura e os poetas de Orfeu não têm nada a ver uns com os outros. O Egas Muniz, que é mais cauteloso, diz tanto podem ser como podem não ser. E Júlio Dantas, que responde que não só são loucos, como são loucos de encerrar. E é por isso que Almada Negreiros, depois chegando a casa, diz, espera aí que eu já te digo. O segundo conjunto de problemas tem a ver com os problemas do próprio dicionário, aliás, não são bem problemas, são, digamos, características, que são... há aqui temas, o subtítulo é A Cultura Portuguesa em Negativo. No entanto, há aqui temas que provavelmente não fariam parte de um livro sobre a cultura portuguesa em positivo, digamos assim. Por exemplo, antitabagismo. Em princípio, nós não teríamos um artigo sobre tabagismo na cultura portuguesa, mas o antitabagismo é de tal forma específico e, digamos, importante que se constitui como um tema. Por exemplo, um dos artigos mais singulares do dicionário chama-se antipimbismo, sobre a oposição à música pimba. E o antipimbismo, é possível que houvesse referências à música pimba num livro sobre a cultura portuguesa, mas talvez não com esta extensão, até porque o antipimbismo, a rejeição do antipimbismo começa pelo nome, ou seja, a agressão começa ainda antes da oposição. É muito frequente as pessoas da música pimba, isso é referido aliás no artigo, rejeitarem o rótulo pimba, não é? Eu não sou pimba, não quero cá essa... Ou seja, só o facto de nomear já controla, não é? E magoa o objeto nomeado. A segunda questão tem a ver com a natureza do tema. Por exemplo, há um artigo, como é óbvio, sobre antissexismo. A gente sabe que há sexismo na sociedade portuguesa, enfim, ninguém se reivindica promotor e entusiasta do sexismo. O sexismo é algo difuso, não é? Mas o antissexismo, sendo específico, estruturado e organizado, sim, tem dignidade para aparecer num livro como este, que faz a cultura portuguesa, faz o exercício de olhar para a cultura portuguesa em negativo. Isso leva-me também, por último, não se preocupem, estou mesmo a acabar, leva-me à ousadia, a tal questão da ousadia de uma obra deste tipo, ousadia essa que é pouco frequente na academia, mais ou menos, se calhar, pouco frequente. Obrigado, eu estou a olhar para si para me validar, assim, vou. E essa ousadia tem a ver, lá está, com o próprio conceito, como já dissemos, que o ponto de vista do livro, como é dito mais uma vez num dos textos introdutórios, tem a ver com o ângulo de interpretação, que não é exatamente o que é costume em dicionários, enciclopédias, etc. E tem a ver com, por exemplo, com a existência do antiprefácio. O livro tem um antiprefácio, escrito pelo professor António Araújo. O antiprefácio, apropriadamente, está no fim. E faz várias maldades, quer dizer, não fala do livro, como um antiprefácio que se preze faz. E tem como epígrafe, como também já foi dito, a letra de uma música de uma banda de punk rock canadiana. As bandas de punk rock canadianas não costumam ser citadas, ter dignidade de ser citadas em obras académicas, e esta tem. E, portanto, é claro que eventuais críticas, ou isso talvez fosse divertido, que houvesse eventuais críticas à perspectiva, esta ideia de fazer um dicionário pela perspectiva anti. Essas críticas teriam apenas um nome, são anti-antis. E talvez isso merecesse uma boa entrada neste dicionário, o anti-antismo, talvez pudesse figurar numa edição revista, digamos assim. Obrigado.
Pedro Barbas, homem que participou, vamos escutá-lo também, participou neste dicionário.
portanto, faço parte do discurso cinzento, né? e o meu papel aqui é também, de alguma forma, homenagear os diferentes coordenadores que colaboraram com o José Eduardo Franco, a Lino Cardoso, a Ricardo Ventura. Se todos os autores tivessem que assinar agora os seus autógrafos, suponho que estaríamos durante... Quantos dias? Portanto, coordenar uma obra desta dimensão só é possível, como aqui foi dito, porque um fazedor chamado José Eduardo Franco tornou possível esta obra. E, enfim, tive o prazer, o privilégio de ter estado quase desde a primeira hora a colaborar com esta iniciativa pelo Centro de Investigação Teoria e História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por vezes preocupado quando José Eduardo Franco pedia uma sala para reunir todos os colaboradores, 300, para falar sobre os critérios de coordenação da obra e realmente o livro saiu. E como aqui foi referido, a cultura portuguesa em negativo é muita coisa. Né? Eu posso contar também, embora não, de alguma forma não tenha que ver com o livro, mas de alguma forma tem que ver com a cultura em negativo, um episódio passado comigo, não em torno deste livro, mas de um outro. Vês? Pediram para escrever a biografia de um parlamentar que tivesse relação com o direito. Né? Parlamentar português, século XIX, início do século XX, e eu, que não tinha nenhum interesse em escrever nenhuma biografia, disse só há um que eu gostaria de escrever, que é, não provavelmente um Júlio Dantas, é melhor que o Júlio Dantas, mas que era um destes personagens da cultura portuguesa que tinha passado desapercebido. Hoje não se fala pelas polémicas famosas dele com essa de Queiroz. E fiquei encarregue, então, de fazer a biografia que escrevi de Pinheiro Chagas, um destes muitos autores que hoje só nos lembramos pela polémica com essa de Queiroz, mas que praticamente ninguém lê hoje em dia. E, no entanto, secretário perpétuo da Academia das Ciências, o best-seller do século XIX, tanto em Portugal como no Brasil, e o inventor de muitas coisas decisivas na cultura portuguesa. A cultura portuguesa, portanto, é muito trituradora de muitos autores em nome de antis qualquer coisa, e a academia é frequentemente o lugar a partir do qual se gizam essas estratégias em torno das quais autores, seja Gaspar Simões ou outros, são esquecidos em nome de um qualquer modismo literário, cultural, político e outros. Falar sobre essas estratégias em torno das quais se gizam os antis, que se tornam muitas vezes os dominantes num determinado momento, seja na cultura política, seja na cultura literária ou na cultura artística, era, portanto, fundamental. E a tarefa de fazer um destes dicionários é, portanto, tão relevante como a de fazer um dicionário dos prós, um dicionário dos conceitos em positivo. Sabendo, de outro lado, como todos nós sabemos, que quer nos conceitos em positivo, quer nos conceitos em negativo, são evolutivos. E o motivo pelo qual as pessoas são anticomunistas num determinado momento não é o mesmo pelo qual 20 ou 30 anos depois continuam, ou voltam a ser, ou passam a ser anticomunistas. Portanto, os desafios hermenêuticos, metodológicos, para fazer um dicionário dos antis são, obviamente, muito grandes. E, certamente, haverá os antis, dicionários dos antis, e haverá os antis, verbetes dos antis, do dicionário dos antis. Portanto, é isso mesmo a cultura, é isso mesmo as vantagens das grandes polémicas literárias, e o livro, certamente, não fugirá também, espero eu, a essa mesma polémica. No momento em que se fala tanto da crise do livro, do fim do livro, em que, infelizmente, tantas livrarias bonitas fecham e tantas boas editoras também fecham as suas portas, é, portanto, também justo fazer uma homenagem à imprensa nacional que, desde o princípio, acreditou que um livro como este merecia chegar ao grande público e merecia chegar ao grande público em papel. É evidentemente uma arma de arremesso, não é? Ou mais exatamente, são duas armas de arremesso, mas é, sem dúvida, uma obra que fica como um marco para a cultura portuguesa, e pelo facto de ser um livro chamado A Cultura Portuguesa em Negativo, é certamente um marco para a cultura em positivo, porque nos vai permitir interiorizar e compreender como, frequentemente, usando aqui a linguagem vulgar, todos nós somos do contra, antes de sermos a favor de alguma coisa. E isso já é algo de extremamente meritório, fazer um inventário crítico de muitas destas ideias, doutrinas, políticas, formas de pensar que, de alguma forma, marcaram e marcam a nossa atualidade de ser português. Muito obrigado.
E bom, José Eduardo Franco, por favor.
Agora cabe, no fim, o ofício de agradecer. E começaria por agradecer, em primeiro lugar, num dicionário desta natureza, que não, como não poderia deixar de ser, a todos aqueles que se opuseram à realização deste dicionário. E são muitos. Aqueles que, quando lancei a ideia, que achavam que estava louco, que era uma coisa absolutamente descabida, que não era académico, e, portanto, que se opuseram ativamente a que se fizesse no quadro dos centros de investigação, do meu centro, etc. Agora, gostaria, de forma positiva, agradecer ao CLEPUL, ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas Europeias, ao meu centro, ou à minha equipa de investigação, que desde a primeira hora esteve comigo e, quando lancei estas ideias iniciais, acreditaram, e especialmente os meus colegas mais jovens, entusiasmaram-se muito e foram comigo construindo o projeto. E, a partir daí, são esses investigadores que eu não posso nomear, e gostaria de nomear todos, mas como são muitos ao longo destes anos, também fomos nos alternando. Gostava de deixar este agradecimento, portanto, à equipa de investigação, especialmente aos jovens investigadores com quem tenho trabalhado durante estes anos, e com o entusiasmo deles, conseguimos levar projetos disruptivos. O segundo agradecimento, muito importante, à equipa de coordenadores das diversas áreas científicas, das 15 áreas científicas que este dicionário contempla, desde a área da medicina, a área do direito, da economia, da história, da sociologia, da psicologia, da antropologia, da teologia, da filosofia, das mais diversas áreas. Naturalmente, depois há um trabalho muito importante da minha equipa de revisão, que trabalhou miudamente durante muito tempo, mandando as entradas para trás e para a frente, discutindo, às vezes brigando com os autores, e os autores brigando com a equipa de revisão, porque chateavam-se e não gostavam das revisões que eram feitas. Depois os revisores também ficavam constrangidos porque às vezes não tinham... E a equipa de revisão teve um trabalho fundamental. Nós pautamos nas nossas equipas, nos nossos projetos, para fazer uma revisão aturada. Gastamos imenso dinheiro na revisão, mas vale a pena. Às vezes as entradas, os textos passam por 5, 6, 7 revisores. Um agradecimento naturalmente fundamental e importantíssimo à Imprensa Nacional Casa da Moeda, que... desde 2011, acreditou no projeto, acolheu e criou as condições para que esta obra chegasse a bom termo e chegasse finalmente à foz deste grande rio, deste grande trajeto, e fosse hoje publicada. Gostava de destacar nesta obra a importância da cooperação universitária interinstitucional e intergeracional. Não é muito habitual conseguirmos, é muito difícil, mas conseguir-se que várias universidades, instituições, centros de investigação, áreas científicas, por vezes, que à partida não dialogam, desde a física teórica à literatura, que aqui tivéssemos autores destas várias áreas extremas a dialogar e a cooperar. Para mim foi uma alegria imensa, porque assim realizámos um dos grandes desiderados daquilo que é a missão do universitário e da universidade, que é precisamente pôr as várias áreas de saber a dialogar entre si e não cultivar aquilo que eu chamo, isso é anti-universitário, que é cultivar, entregerar as áreas, dividi-las, criar guetos, e muitas vezes existem muitos guetos na academia, na universidade. E muitas vezes hoje em dia vive-se mais uma anti-universidade dentro da universidade do que uma verdadeira universidade. E realmente, este trabalho foi também um desafio para mim próprio, para os meus colegas que se entusiasmaram para realizá-lo, para tentar viver e realizar aquilo que é uma das missões da universidade, que é pôr os vários saberes a dialogar entre si em torno de uma ideia, de um tema, para compreender o mundo, o nosso mundo, a nossa cultura, com estes diferentes olhares. Isso é que é a realização da universidade e a plenitude da universidade, e acaba por atender aquilo que é o discurso dominante na ciência atualmente, que é interdisciplinaridade. É um discurso dominante, mas depois é torpedeado nos gabinetes da burocracia. Gostava de salientar isto também, a intergeracionalidade. Os mais jovens, da casa dos 20 anos, dos 30, dos 40, dos 60, dos 50, dos 60, dos 70, até aos 80 e até aos 90 participaram nesta obra. E, portanto, é um exemplo de intergeracionalidade que é importante também cultivar na academia. A academia não pode abandonar os mais jovens nem os mais velhos. Tem que estar todas as gerações a dialogar, porque aí é que permite o trânsito, a transmissão do saber entre as gerações. E a criatividade, os mais jovens contribuem com a sua ousadia e criatividade, os mais velhos com a sua sabedoria. Isso é que permite construir um saber sólido e esta obra, procuramos que esta obra cumprisse esse ideário fundamental. E quero agora, de forma final, agradecer imenso aos apresentadores desta obra, presentes aqui na mesa, a todos e a cada um, o vosso contributo importante, que iluminou e até deu-nos mais ideias para completarmos melhor esta obra. Muito obrigado pela vossa presença, participação e por terem acreditado nesta obra.
Foi a apresentação da obra Dicionário dos Antes, a cultura portuguesa em negativo. Uma obra monumental, um marco na edição do olhar histórico, na observação da sociedade e das ideias que marcam a identidade portuguesa. Foi em dezembro de 2018, uma apresentação que moderei com José Eduardo Franco, António Costa Pinto, Ricardo Araújo Pereira, Duarte Azinheira e Pedro Barbas Homem, que acabou por se constituir, no fundo, como uma reflexão sobre uma sociedade de inimigos, o Dicionário dos Antes. A cultura portuguesa em negativo está agora disponível gratuitamente no sítio da internet da Imprensa Nacional Casa da Moeda, em 5 volumes, em formato PDF. Acesso livre a uma grande obra. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.